problemas de integração em França, Alemanha, com os turcos, com não sei quantos, em Inglaterra, por aí adiante. E nós começámos a pensar, bom, aquela imigração localizada, aqui primeiro na Azaruja, com o Camps que veio com o Reynolds para estabelecer, e depois vieram as outras famílias e os outros apelidos, é aquilo que se pode considerar um contributo muito positivo. Eu acho que é de tal forma positivo que uma indústria que era, na qual a Catalunha era líder, enviou para aqui uma série de gente e de famílias que transformou não só o panorama social da zona, mas inclusivamente deu a Portugal uma indústria que hoje é líder mundial. Hoje o líder mundial declarado é Portugal, neste tema. E portanto, tudo isto nos levou a dizer, epá, queremos saber mais. E para saber mais era preciso ir à origem. E a origem era lá fora.
Provavelmente, para acrescentar uma pequena reflexão ao que acaba de dizer o João Paulo, vocês deviam ser conscientes, na determinada altura, que quem renuncia às origens arrisca-se a perder a identidade. Não é? Portanto, está conseguido a primeira parte da aventura.
Isso liga-se com a palestra do Manuel Canudo, que diz que a genealogia liga história com biologia, com não sei quantos. Portanto, conhecer as origens é muito interessante para nós termos. Obviamente, temos que construir o nosso futuro, mas não custa nada conhecer o passado, porque a história repete-se muitas vezes e há exemplos que ficam e características que ficam.
Só queria responder ao que o Ramon estava a evocar, como que nós éramos miúdos, o que é que nós tínhamos como informação sobre estes catalães das nossas famílias. Eu antes de começar a fazer a pesquisa genealógica, acho que também pode ser, a pessoa quando faz pesquisa genealógica por vezes fica decepcionada, porque eu pensava que os catalães, que eram os revolucionários, tinham vindo para cá refugiarem-se e afinal não eram uma migração política, mas foi uma migração económica. E até aos 50 e muitos anos eu pensei que era descendente de pessoas que eram revolucionárias. Não eram perigosos, pelo contrário. Por isso que tinham sido obrigados a sair do território por questões políticas. E depois, com a pesquisa genealógica, soube-se que não, que afinal que era uma migração económica. E outro aspecto também engraçado é que eu acho que estas famílias aqui da Zaruja, que vieram para aqui, tinham uma característica, isto é um detalhe também que tem a ver com o facto de ser mulher, não é? Tinham uma característica em que as raparigas destas famílias iam estudar também. Todos aqueles que pertenciam a famílias que estavam ligadas à agricultura ficavam em casa e nestas famílias aqui da Zaruja há muitas que as filhas foram estudar e há muitas também, muitas mulheres que tinham muito temperamento, quer dizer, eram ousadas. Não eram ousadas, mas eram pessoas que não tinham medo de ter certas atitudes. Que tinham personalidade. E eu sou descendente de uma senhora a quem chamaram Maria Leona. Não sei se era por vir de Caça de la Selva e ser uma leoa, ou se era porque estas mulheres às vezes tinham muito. Tinham mau feitio. E acho que isso. Não sei se isso é. E esta, acho que esta coragem para fazer coisas que ficou.
Muito bem, Maria do Carmo. Abrimos um bocado a conversa para que intervenham, não sei se há outros familiares.
Eu não sou catalão, mas minha mulher é. Por isso tenho o direito também, não? Não. Por lá história de catalão, não sendo de cá, mas habitando cá já há uns anos e conhecendo a família, sempre houve alguma ténua relação com a origem. Tinham todos e tinham algum orgulho. Nós viemos da Catalunha, sabia-se alguma coisa, não tanto como é hoje, não tão afim como está, porque hoje, inclusivamente, estamos aqui a começar uma coisa que deve ser fantástico, porque todas as pessoas e todos os oradores que aqui estão têm conteúdo, sabem do que é que falam e estão a gostar daquilo que estão a fazer, que acho que é muito importante. Quanto à Catalunha e que as pessoas... há, na verdade, sempre aquelas butifarras, o bacalhau de alho e óleo, o cuchifrito, que sempre eu comia em casa dos meus sogros e se relacionava e dizia, isto é origens catalãs. Sempre houve. E depois, essa proximidade com a Catalunha, que já aqui foi falada, das características dos catalães. Os catalães são determinados. La leche catalã. E isso eu tenho a prova.
Identifiquem-se.
Eu podia adivinhar que ia sobrar para mim, não é? Só queria dizer duas ou três palavras de um grande reconhecimento, agradecer a presença de todos, tudo o que temos aprendido. Um bem-haja à Maria do Carmo e ao João Paulo, que têm feito também um trabalho magnífico. Gostaria também de partilhar um pouco com todos o grande orgulho que eu sinto em ter estas ascendências e partilhar também que a cortiça, especialmente o cheiro da cortiça cozida, corre nas veias e na alma. Muito obrigada.
Muito obrigada. Há mais algum turno de palavra entre os assistentes? Seria interessante ouvir a opinião de algum... de...
Talvez o Pedro.
Quem?
Não, eu sei, mas podes falar da... do que se falava quando tu eras miúdo e tal, quando nós andávamos aí a brincar na rua.
Bem, fui apanhado completamente de surpresa. Eu estou a ouvir mal do ouvido ou da orelha esquerda, peço desculpa se falar alto. Bem, isto é uma surpresa muito grande. Vou-vos confessar... Vou-vos contar a minha origem, o meu sangue é alentejano, o meu sangue é de Azaruja, mas eu nasci em África, em Moçambique. Portanto, sou um observador, vim com os meus pais, quando eles regressaram, os cérebros retornados, e vim para Azaruja. É um orgulho muito grande ter passado a pertencer a este povo em definitivo. O Alentejo e Azaruja dizem muito porque se há localidades em Portugal que mais se aproximam com a planície, com a profundidade de África, é precisamente o Alentejo. O próprio povo, apesar de sendo branco, não é? De pele branca ou pele negra, mas tem semelhanças. O encanto, o fascínio, no trabalho, muitas das vezes tem esta não é a minha área a falar, mas peço desculpa. O João Paulo vai pagá-las. Mas é assim. E vim aqui assistir, porque pronto, estavam aqui pessoas que me são queridas e falo ao Pedro, pronto. Já falei. Muito obrigado a todos. Desculpem lá que não é a minha área.
Muito obrigado.
Amo a Azaruja. E obrigado, Catalunha. Barça, Barça.
Bem, há um pormenor interessante que não foi dito aqui, é que aquela estátua... A terra da cortiça que está na entrada é feita pelo irmão do Pedro. E o irmão mais velho dele está no Brasil e é um artista também de primeira água. Portanto, eles são três artistas descendentes de gente desta terra e que voltaram. Bem, um não voltou, mas contribuíram. Portanto, o Tosé fez a estátua. Da homenagem à cortiça que está logo lá à entrada, que está lindíssima, na minha percepção.
Muito obrigado. Passa a
palavra. Bueno, yo quería pasarlo a Kim, que también es el experto en cocina, porque creo que lo que aún queda más, por desgracia, esto es lógico, se va diluyendo, son 150 años, Pero lo que nos sorprende es que realmente vuestra cocina, pudimos probar los panellets, nosotros son los panellets, aquí son los bolos, ¿bolos? Panellets es el... No. ¿Qué es el panellet? Bueno.
No, eu tenho uma amiga que deve estar por aí, que é a Cristina. A Cristina, ela não é da Zaruja, veio para cá e trabalha e participa neste projeto e foi e criou esses bolos ontem para o Festival Suro. Chamados, e nós chamamos não panelletes, mas suritas. Bueno. Nós aqui o que comemos é o bacalhau alho e óleo, as butifarras, butifarra do Parol e butifarra de sangue, a linguiça, cuxi frito, a linguiça já disse, e também as omeletes de favas, tortilhas. Estas receitas são únicas aqui na região, é só na Zaruja, não há nas outras terras em redor. É exatamente só aqui.
E ayer também nos falaram de que alguém faz escudella. La escudella e carn d'olla és un plat molt típic de Catalunya, no? Que antes las casas un día a la semana hacían el plato este típico. Ahora a lo mejor no se hace cada día, pero hay gente que aún lo hace y es típico bastante de Navidad. No deja de ser un cocido, o sea, carne cocida en una olla y luego se cuecen también las verduras aparte. Y se hace un plato, ¿no? Esto, no sé, vendría a ser como, bueno, un cocido madrileño, un cocido leonés, seguramente, pero allí denominamos escudella. Y alguien ayer hablando, pues, nos dijo que hacen escudella. O sea que, bueno, es interesante. No, supongo que ha quedado el nombre, ¿eh? Que no deja de ser un cocido, pero que lo digáis que se llama escudella, pues bueno, es que bueno, a nosotros nos sabe a gloria.
Estem fent ara aquí, estem barrejant idees. Esto que ha explicado Quim es esta sopa, caldo, de verduras, carne, que se mezcla todo, hierve mucho rato, huesos de ternera, de pollo, todo, y sale un caldo y se hace una sopa. Lo que estamos haciendo nosotros aquí también es una escudella, es una mezcla de personas, de familias que estamos hablando. Esto hay gente que también le llama una escudella. Nos lo dijeron ayer, ¿eh? Esto es escudella. Aquí.
Esto es una escudella, sí. João Paulo. Sí.
Muito curto. Há uma outra característica que as pessoas da Zaruja conhecem bem, que é o símbolo da Azaruja, são umas sardinhas enterradas de cabeça para baixo. Assim, umas sardinhas, o símbolo é, e então aqui nas terras à volta, todas as terras têm uma característica. São Miguel tem uma, não sei o quê, e a Azaruja diziam, isto é a terra da ciência, porque enterravam sardinhas para nascer. E uma pessoa pensa assim, enterrar sardinhas. Mas eu depois, quando comecei a ver, apercebi-me de uma festa que há em Espanha e na Catalunha também, que é o enterro da sardinha. O enterro da sardinha. E pus-me a imaginar e disse assim, bom, porquê que foi na Zaruja, não em São Miguel de Machado, não no Redondo, não na Igrejinha, ou Val de Pereira, ou fosse, que apareceram as sardinhas enterradas? E disse assim, pá, se calhar... Quando havia muitos catalães aqui na Zaruja, e espanhóis também, que vieram também de outras zonas de Espanha, devem ter feito o enterro da sardinha, uma festa do enterro da sardinha, na Zaruja. E as populações à volta, que não tinham esse hábito, devem ter achado piada e começaram a dizer, eles são os da terra da ciência porque enterram as sardinhas, é para ver nascer o mar. E eu acho que isso, eu hoje estou convencido que é uma característica que ficou da época em que havia aqui uma grande quantidade de gente da Catalunha e de Espanha.
Há também um estudo para fazer da linguística, ao nível da linguística, não é? das palavras que ficaram. Eu uma vez estava na tira da cortiça com um tirador e apareceu um bichinho e em princípio aqui diz-se que é cobrilha. Ele disse uma culebra, por isso é uma palavra espanhola, não é? Há palavras que ficaram com certeza e esse estudo também deve talvez ser feito, porque as pessoas que nomeadamente trabalham a cortiça devem ter conservado alguns conceitos que não são portugueses e que podem ser catalães. Muito não bem. Sei.
Entramos na recta final deste diálogo tão interessante. Gostaria de saber, na parte em primeiro lugar dos catalães, como acham que deve ser esta relação no futuro? Que possibilidades tem esta ponte entre a Zaruja, Cassà de la Selva, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, em definitiva, a comarca corticeira da Catalunha? Como deveria ser? Como veem nossos amigos o futuro desta relação?
Eu creio que nosotros podíamos hablar por lo que representamos nosotros, que es sociedad civil, en este caso una entidad que trabaja para la historia, que es GREC, y la editorial Gavarras, pero esto tiene que enlazarse o apuntalarse con ayuda institucional. Si no, serán muy voluntarios, pero yo creo que no se puede hacer mucha cosa si no hay compromiso institucional. Yo puedo lanzar un mensaje del Ayuntamiento de Cassà, del regidor de Cultura, que es la Fira del Tap i el Suro, que es una feria de difusión y de explicar la importancia del la Fira de Arroyo de Cortisa, para explicar este mundo corticeiro. Es importante tener conexión directa e intercambiar con Suru Festival. Si las instituciones llegan a acuerdos para este intercambio, yo creo que este es un principio interesantísimo que nosotros ayudaremos lo que podamos o que podremos, pero repito, hay que haber un compromiso institucional.
Muy bien, don exposta a idea que é realista, porque non é difícil fazer unha colaboración entre o Festival Sur, imagino eu, e a feira del TAP e del Sur, a feira da Rolla e da Cortiça. Portanto, aquí fica a idea e vocês vão transmitir isto aos seus responsáveis. Eu gostaria de saber, da parte de João Paulo Girbal, que já dirigiu a Microsoft e, portanto, sabe muito destas coisas, como poderia ser esta relação entre o vosso grupo, entre a Zaruja, entre os descendentes dos catalães?
Para já temos uma ligação fantástica informática, como ele disse muito bem. O e-mail funciona lindamente, o WhatsApp também. Mas eu penso que aqui, eu acho que... Eu gostava que ficasse bem claro que a alma e o músculo destas realizações é a Maria do Carmo.
Ficou claro.
E ela fez um trabalho absolutamente notável. Está na hora de acabar. Notável.